Amém, queridos. Eu, antes de dar o estudo, prosseguir o estudo de escatologia, eu queria apenas fazer uma menção sobre os eventos que aconteceram na noite de ontem aqui no Brasil, na madrugada em Israel, o ataque do Irã a Israel, havendo essa reação iraniana ao ataque que aconteceu aproximadamente uma semana antes, ali no consulado, eu creio, embaixada, do Irã em Damasco, na Síria, quando Israel atingiu um grupo de pessoas que estava procurando e administrando questões para destruir, né, atacar Israel. Então o Irã, ele reagiu. Os últimos relatos que eu me informei, em princípio eram 100 mísseis e drones, mas os últimos números, eles avançam para 300 mísseis e drones. Então, a gente sempre fica muito preocupado com isso. Logo depois, eu creio que depois de uma hora e meia de ataques, o Irã se pronunciou dizendo que cessou já os ataques e só reagiria se Israel retrucasse a este ataque. Mas o que mais me chamou a atenção é, e a preocupação sempre é em relação à questão daquele complexo, aquela esplanada das mesquitas, onde tem a mesquita de Omar e a cúpula dourada. Então, que nós temos falado, e depois vamos falar sobre isso daqui a dois domingos, sobre o terceiro templo. O terceiro templo será construído em cima de onde está aquele complexo, ou naquela região daquele complexo, onde tem a mesquita de Al-Aqsa, como chamam os muçulmanos. E quem vai destruir aquela mesquita? Vai acontecer um terremoto? Eu creio que não. Eu creio que não, porque já aconteceram terremotos anteriores e os muçulmanos têm capacidade financeira, têm engenharia avançada para reconstruir aquilo em pouco tempo. Então, não creio que seja um terremoto que vai destruir aquilo. Será Israel que vai destruir aquilo? Olha, eu creio que não, porque Israel já teve outra oportunidade de destruir aquilo, refazer o templo. Nós até mencionamos naquela Guerra dos Seis Dias, em 1967, com Moshe Dayan. Ele desiste de repente e coloca na administração jordaniana. Mas ontem, um vídeo circulou na internet sobre os ataques de ontem mesmo. Eu vou pedir para que coloquem, para vocês verem onde chegaram os mísseis e os drones dos iranianos. Você tem o vídeo, pode colocar, por favor. Esse vídeo é de ontem. Eles teriam atingido esse local se não fosse a defesa de Israel, o chamado Domo de Ferro. Então, amados irmãos, nós estamos muito próximos de um evento que vai destruir esse local, porque esse local será destruído para a reconstrução do templo. Eu acredito que seja exatamente um ataque de países muçulmanos, como aconteceu ontem com os iranianos, e nós devemos sempre estar atentos a isso. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vossa vida rica e abundantemente. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, nós orando por essa situação, não apenas no cessar dessa guerra na faixa de Gaza, a libertação dos reféns que continuam presos pelo Hamas, os términos dos ataques do Hezbollah ao norte, dos Houthis ali na região do Mar Vermelho, e agora, Senhor, pedindo que essa situação se acalme em relação a esse ataque do Irã, pedimos as Tuas bênçãos sobre aquela região, Pai, e que em nome de Jesus continues nos abençoando no decorrer desses estudos. Fala conosco, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. No domingo passado, eu quero lembrar vocês que temos tido essa série de mensagens nesses últimos domingos. Se você perdeu algum destes estudos, todos eles estão gravados e disponíveis em nosso site escatologia.org.com.br. Então ali você pode pegar os vídeos, você pode pegar os áudios, você está no Spotify, também está no sistema, enfim, da Apple, de podcast, está em muitas opções, os PDFs estão disponíveis. Então basta você acessar escatologia.com.br e você ali se atualizará com algum estudo que você tem interesse e você tenha perdido. No domingo passado, nós começamos a falar sobre o anticristo. E hoje nós finalizaremos a respeito de quem é esta personagem. Nós falamos então das visões, da palavra profética de Daniel, em relação à estátua de Nabucodonosor, e as visões dos quatro animais. Falamos sobre isso no domingo passado, apontando as características gerais do anticristo, as características específicas do anticristo em relação a essas duas visões, essas visões que Daniel tem e Nabucodonosor tem em seu sonho. Hoje nós vamos falar sobre características gerais do anticristo. E no outro domingo, então, nós vamos falar sobre a abertura do primeiro selo. Bom, vamos começar então rememorando a respeito do espírito do anticristo, que nós comentamos no último domingo. O texto de 1 João, capítulo 2, versículo 11, diz: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram, que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, e por isso sabemos que é a última hora. Em primeiro lugar, então, vamos rememorar que o espírito do anticristo, ele tem se manifestado em muitos líderes que têm se levantado contra o Evangelho. Então, é um termo que se pode usar, biblicamente falando, com base em 1 João, em termo genérico, há muitos líderes que são anticristos, que têm se levantado na história. Mas, o próprio texto que nós lemos, e o segundo ponto que eu gostaria de lembrar, é que haverá uma pessoa específica que vai se levantar e vai receber tal título, o anticristo, artigo definido. Então, haverá, ainda que esse espírito anticristo esteja em muitas pessoas e tenha se operado ao longo da história, uma pessoa, ela receberá esse título de maneira definida. Terceiro lugar, esse líder que é apontado na Bíblia como anticristo, ele recebe outros títulos, né? O iníquo, o mentiroso, o príncipe que há de vir, são vários outros títulos que ele recebe, não apenas com o título de anticristo, é um personagem específico, uma pessoa, e não um organismo, não uma nação, uma pessoa que receberá esse título. Quarto ponto, nessa rememorância ao domingo passado, é que é um erro definir que essa pessoa já veio no passado. Ah, essa pessoa foi Hitler, essa pessoa foi Stalin, essa pessoa foi Mao Tse-Tung, essa pessoa foi... Não, é um erro isso. Por que que é um erro? E aí é o quinto ponto que nós colocamos. Esse anticristo, essa pessoa, só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Bom, dito isto, tendo feito essa lembrança quanto ao estudo que abordamos no domingo passado, vamos tratar a respeito de características gerais desse anticristo. Primeiro ponto, o anticristo será gentio. Aí você pode se perguntar, o que é um gentio? Gentio é aquele que não é judeu. Existem, eu quero lembrar os irmãos já sabem, mas alguns podem não saber, que existem três tipos de povos que em termos gerais a Bíblia aponta: os judeus, os gentios e a igreja. Os judeus são os descendentes de Abraão, sanguíneos, um laço de consanguinidade, então são os judeus, são os israelitas. Os gentios são todos os demais povos, ou seja, os que não são judeus, são gentios. E a igreja é um terceiro tipo de povo que surge posteriormente e que é composto de judeus e de gentios que se convertem a Cristo. Para cada um deles há promessas, para cada um deles há profecias, e sobre isso nós temos tratado ao longo desses estudos. Então, em primeiro lugar, a primeira colocação que eu fiz é que, no meu entendimento, o anticristo, ele não será judeu. E eu digo isso, ou seja, será um gentio, e eu digo isso respeitando outros pregadores, outros pré-dispensacionalistas como eu, porque a maioria deles entende que o anticristo será judeu. Eu acredito que não. Por quê? Vou explicar isso agora. Mas uma das coisas que eles alegam é o seguinte: bom, o anticristo será judeu porque ele vai fazer uma aliança que ninguém conseguiria fazer com Israel. Mas, no meu entendimento, ao longo da história, vários não-judeus têm feito grandes alianças para com Israel. Falando sobre os ataques de ontem, por exemplo, esses 300 mísseis, não foi só o Domo de Ferro que protegeu Israel, mas foram as forças aéreas dos Estados Unidos, estacionadas em seus porta-aviões e suas bases no Oriente Médio, a aviação do Reino Unido e também da Jordânia, que é um país muçulmano. Então, são os gentios que ajudaram Israel. E várias alianças têm sido feitas com Israel com líderes gentios. Então, não é uma necessidade de o anticristo ser judeu para fazer uma aliança com Israel. Segundo ponto, é que existe um texto que me chama a atenção em Daniel capítulo 11, no versículo 37, quando, falando da prefiguração do anticristo na pessoa de Antíoco IV, há uma tradução, há um texto que muitas bíblias em português, em inglês, no francês, no espanhol, elas traduzem erroneamente, mas que outras versões já traduzem corretamente. Esse trecho de Daniel capítulo 11, versículo 37, ele mostra a seguinte palavra. Coloque aí, por favor, a próxima tela. A segunda palavra que você pode ver nessa tela é Elohei, é plural de El, é plural de Deus. Portanto, não é Deus no singular. Só que muitas traduções na Bíblia adotam Deus no singular. Por exemplo, nós temos a Almeida Corrigida e Fiel, que coloca: ele não terá respeito ao Deus de seus pais, no singular. Nós temos a tradução New King James, que é uma das mais tradicionais na língua inglesa, coloca God, singular. A francesa, de singular, que é de Martin, a Reina Valera, em espanhol, que coloca Deus, singular. Essas traduções, elas têm trazido confusão. Por quê? Porque elas não consideram a palavra Elohei, que é Deus no plural. Agora, muitas das traduções fazem essa correção. E nós temos, por exemplo, as três principais traduções do português, elas já traduzem corretamente o texto. Veja o que diz aqui sobre essa, volta a dizer, pré-figuração do anticristo em Antíoco, que aponta para o anticristo que vai surgir. Ele não terá respeito, tanto na tradução NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, como na tradução ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, e a tradução ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. Todas elas trazem esse texto. E ele não terá respeito aos deuses de seus pais. A Nova Versão Internacional diz, NVI, não terá consideração aos deuses dos seus antepassados. A NVT, que é a Nova Versão Transformadora, diz: ele não respeitará os deuses de seus antepassados. E a NTLH, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz: esse rei não adotará os deuses que os seus antepassados adoravam. Então, o primeiro ponto é que, se os antepassados desse anticristo serviam a vários deuses, ou outros deuses, ou eram idólatras, então isso significa que ele não era judeu, não será judeu. Esse ponto, então, já quebra a possibilidade do anticristo ser judeu. Ele será um gentio. Ah, mas ele vai ser católico romano, ele vai ser hinduísta, ele vai ser... Bom, vai ser um gentio. Isso é o que a Bíblia aponta. Segundo argumento, é que nós vemos aqui que o texto que fala das duas bestas, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, quando a Bíblia usa a linguagem do mar, ela diferencia da terra, porque da terra é um dos termos usados para Israel, no hebraico é Eretz. Eretz, Israel, é a terra de Israel. Ou seja, A besta que surgirá da terra, que é o falso, a Bíblia também chama de o falso profeta, será judeu. A besta que emerge do mar, estou falando de Apocalipse 13, ela vai vir das demais nações. Veja o que diz em Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Está falando do anticristo, já falamos sobre o símbolo do chifre, que é autoridade, que é poder, né, governo político, e as 7 cabeças, já falei sobre isso, já falei sobre a cidade de Roma, construída sobre 7 montes, Apocalipse fala sobre essas 7 cabeças, então já aponta para aquela região, né, uma sede ali, dessa liderança, que vai ter uma liderança muito forte ali. Então vi emergir do mar. E o termo do mar, nós vemos agora em Apocalipse capítulo 17, no versículo número 15, o seguinte: o anjo disse, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, a linguagem para aquilo que vem do mar é de várias nações, além de Israel. Então, nesse entendimento, nesse apontamento, Daniel 11, 37, Apocalipse 13, 1, Apocalipse 17, 15, então nós vemos que esse anticristo não será judeu, mas será um líder, um grande líder mundial, mas que virá de outras nações ou de outra linhagem. Apesar disso, a Bíblia avança mais em relação à característica desse anticristo: ele será irreligioso. Ele, apesar das origens gentílicas, apontar a idolatria de seus antepassados, ele não vai ter nenhum respeito ao divino. A Bíblia diz, no mesmo capítulo 11 de Daniel, versículo 37, na versão ARA, ARA, diz o seguinte: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem a qualquer deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. Então, será um líder irreligioso. Então, já é uma outra característica que a Bíblia vai revelando sobre quem será o anticristo. Agora, um outro detalhe importante é sobre a sua sexualidade, aspectos relacionados à sua sexualidade. Apesar de o anticristo ser sempre apontado no masculino, tanto nos textos hebraicos, como nos textos gregos da Bíblia, mas a Bíblia aponta que ele não terá o desejo natural de um homem para com uma mulher. Que o desejo natural de um homem é para com a mulher. Ele não terá isso. Veja o que diz o próprio texto de Daniel, capítulo número 11, no versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Ou seja, ele não vai ter esse desejo natural. Ou ele será uma pessoa assexuada, ou será um homossexual, não sabemos exatamente qual dessas duas linhas. O fato é que a Bíblia já mostra uma outra característica desse personagem. Outra característica do anticristo, então nós já vimos aqui nesse estudo, que ele será gentio, não será um judeu. Nós já vimos nesse estudo que, apesar de gentio, ele será irreligioso. Nós já vimos nesse estudo que ele será uma pessoa que não terá uma afeição, uma atração natural por mulheres. E agora uma outra característica é que ele não terá uma linhagem real, ou seja, ele não virá de uma, ou de uma genealogia da realeza, por exemplo, de uma monarquia, ou esse real, se nós tratarmos lato sensu, não será de uma linhagem política, será alguém novo na política. Alguém que surja, de repente, no cenário político, é o que nós podemos perceber no texto de Daniel, capítulo 11, no seu verso número 21. Veja o que diz o texto. Depois, se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com
com intrigas. Ou seja, será um personagem que vai explodir na política de repente, vai surgir repentinamente da política, alguém que não tem um aspecto real, então a gente já descarta algumas lideranças, né? A gente já começa a descartar por essa inferência bíblica aqui, e ele então surgirá de repente no meio político, ele não terá linhagem real e tomará o poder de surpresa. Ele virá de surpresa. A sua habilidade será muito grande. Não há dúvidas que o anticristo será um grande líder. Não há dúvidas que será uma pessoa muito capacitada politicamente, quiçá, provavelmente economicamente, em relação à diplomacia. Será uma pessoa muito hábil. Agora, tudo isso baseado na sua capacidade sofismática de enganar, de negociar, de mentir, enfim, de manipular o teatro político que nós temos vigorando ao longo dos séculos, mas ele terá uma habilidade especial. Daniel, capítulo número 8, versículo 25, na sua primeira parte, diz: por sua astúcia fará prosperar o engano. Então, ele vai prosperar ideias mentirosas através de sua astúcia. Ora, nós já vemos isso no jogo, no cenário político. Vemos isso no cenário político internacional, vemos isso no cenário político nacional. É ou não é verdade? Mentiras que vão sendo repetidas se tornam verdades. E esse é um lema já usado, já adotado, não apenas adotado, mas assumido desde o nazismo. Então você vai repetindo a mentira, vai afirmando, e as pessoas começam a acreditar que aquilo é verdade. E isso será, essa será a ferramenta principal do anticristo. Ele vai exercer, com liberdade, um grande poder por 3 anos e meio. Nós já falamos sobre o número 3 anos e meio, nós já falamos sobre a metade da 70ª semana de Daniel, semana de anos de Daniel, e nós já trabalhamos e estudamos a respeito do que a Bíblia indica, dos vários textos que a Bíblia indica sobre os 3 anos e meio que haverá essa falsa paz com Israel, essa paz frágil com Israel, e que será assumida pelo anticristo. O fato é que ele vai deter uma autoridade praticamente plena por 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 3, no versículo 5, ela vai dizer o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Nesse período, o anticristo, ele desenvolverá, não apenas desenvolverá, mas ele administrará muito bem o crescimento de um governo que dará um controle mundial de informações na palma da mão dele. Ele terá olhos para ver tudo, ele terá bocas para comandar todos. Ou seja, do seu microfone sairão ordens que serão obedecidas por todos. Eu mencionei domingo passado, por exemplo, sobre 10 grandes organizações transnacionais, lembram disso, domingo passado? Cujas palavras, cujo microfone do seu líder influenciou todas as nações. E eu mencionei o exemplo da Organização Mundial de Saúde durante a pandemia. O que o secretário da Organização da OMS declarava, todos os ministérios da saúde do mundo inteiro obedeciam. Ele falava, então, agora nós temos que ficar em casa. Aí o Ministério da Saúde do Brasil, nós temos que ficar em casa. O Ministério da Saúde da China, de todos os lugares, obedeciam. Então, esse anticristo vai ter esse poder. Ele vai falar algo e os governos vão obedecer. É como se ele tivesse uma boca para proferir o que ele proferisse e os governos vão seguindo, assim como olhos, ou seja, o controle das informações. Daniel capítulo 7, versículo 8, ele diz o seguinte: enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Então, 10 grandes líderes mundiais, falamos sobre isso no domingo passado, 3 grandes líderes se sobressaem dos 10, mas um pequeno chifre, ele sobressai-se sobre os 3, ele derruba os 3, que é o anticristo. E esse pequeno chifre, esse líder que não tem um nome que os outros 3 têm, talvez não tenha o poder que os outros 3 têm, ele consegue ultrapassar os 3, e ele fala dos olhos, e ele fala da boca, no chifre, ou seja, aquele que detém autoridade, aquele que detém poder, aquele que detém poder político, aquele que detém poder econômico, ele vai ter esses olhos para ter as informações gerais, ele vai ter a boca para ter uma influência mundial. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, falando da besta, ela traz uma outra informação, diz, foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, a besta, então, ela vai ter uma autoridade mundial, vai deter as informações todas consigo, e isso, a geração passada já não tinha essa perspectiva. A geração passada e as outras que passaram anteriormente a ela, nós tínhamos dados todos escritos. Hoje em dia, tudo digitalizado. Hoje em dia, tudo que nós fazemos é controlado. Por causa do nosso celular, sabe onde nós estamos. Por causa das nossas compras, sabe onde nós compramos, o que nós compramos, o que nós fazemos. É muito simples entender que todos nós podemos ser monitorados a cada segundo das nossas vidas e terem o controle e acesso ao nosso controle de nossas vidas, do que nós fazemos, terem informações sobre isso. Isso, há poucas gerações, era incompreensível. Hoje todos nós compreendemos. Então, com tal domínio de informações, ele vai controlar a economia mundial. Depois nós vamos tratar sobre isso. Mas o texto de Apocalipse, capítulo 13, nos versículos 16 e 17, ele diz o seguinte, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Que marca seria? Um CPF mundial? Sim, porque sem CPF você não compra mais nada. Há compras que só são feitas agora pelo método digital, pelo método virtual, pelo método de um número. Ainda se usa dinheiro, mas cada vez menos as pessoas andam com dinheiro. E nós já estamos vendo isso. Há 15 anos atrás, eu li uma notícia que me surpreendeu, há 15 anos. Eu li uma notícia seguinte, o Reino Unido vai acabar com o sistema de cheques. Falei, como? Como as pessoas vão andar com tanto dinheiro? E hoje já não existe cheques. Quase nenhum de nós usa cheque mais. Todos nós usávamos. Então, todo mundo hoje usa o quê? O que que a gente usa? Cartão. Você pode andar com pouco dinheiro na carteira, mas você anda com cartão. Você faz transações pelo Pix, não é verdade? Pelo seu telefone. Então, o controle de tudo que nós temos é virtual e é acessível a outros. Então, meus amados irmãos, volto a dizer, ninguém pode comprar, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Depois nós vamos tratar sobre isso, sobre a grande perseguição que vai se desencadear, os que não vão receber a marca da besta. Então, como isso acontecerá? Vamos tratar um estudo somente sobre isso. Vamos também agora falar sobre outra característica do anticristo, o seu posicionamento religioso e envolvimento espiritual. Falei sobre a sua irreligiosidade, mas agora vou falar sobre a sua influência nesse aspecto. Ele será uma pessoa que vai crescer rapidamente, vai ter muito poder e vai ser soberbo. Isso daí vai lhe incendiar internamente. Ele vai blasfemar contra Deus, ele vai maldizer a igreja, ele vai ser uma pessoa que vai se levantar contra a igreja. E olha, se você notar, cada vez mais os grupos midiáticos tratam a igreja como algo separadamente ao desejado. Tratam jocosamente, tratam preconceituosamente, perseguem, e a perseguição vai ser cada vez maior. O anticristo não será diferente. Naturalmente, com certeza, eu creio que ele vai ter grande controle midiático, grande controle econômico, grande controle, além do econômico, financeiro também, grande controle político. Vai ser uma pessoa com muito controle para controlar o mundo. Agora, ele não vai deixar de proferir palavras contra a igreja que sumiu, que é a igreja arrebatada, assim também como ele vai perseguir aqueles que permanecerem durante a grande perseguição. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 3, no versículo número 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, ele vai ser uma pessoa religiosa e vai fazer, talvez comece com gracinhas, com gracejos, né, com, e aí vai aumentando a sua forma de se referir a Deus e também à igreja. Mas vale considerar, meus amados irmãos, que apesar dele desprezar Deus, ele vai ser usado plenamente pelo mundo sobrenatural demoníaco, pelo diabo, um poder que ele vai receber diretamente de Satanás. Isso, nós lemos em Apocalipse capítulo 3, na segunda parte do versículo 2. O texto diz assim: e o dragão, falando de Satanás, deu à besta o seu poder, olha só que coisa, o seu trono e grande autoridade. Imagina então a capacidade do anticristo, que vai ser uma pessoa com recursos, com habilidades, com influências, mas além de tudo isso, recebe de Satanás o seu poder. Quando fala o seu trono, fala de todo aquele poderio que Satanás tem numa pessoa na terra. Então, ele vai ter um poder que vai ser visto por uma capacidade extraordinária. E aí, um poder sobrenatural. Vai haver um evento que vai marcar ele. Volto a dizer, creio eu que nós, ou a maioria de nós, não estaremos nesse momento, estaremos no céu. Amém, queridos? Amém. Pelo arrebatamento da igreja, creio eu. Agora, aqueles que permanecerem vão presenciar uma cena que vai ser noticiada no mundo inteiro. Como grande líder, ele vai gerar inimizades. Lembra os três grandes chifres que ele derruba para conseguir o poder? Ele vai pegar inimizade. Não vai ser um governo dele simplesmente tranquilo. Ele vai ter inimigos. E vai haver um momento que ele vai receber um ferimento na cabeça. Receberá uma bala na cabeça? Será algo que cairá sobre ele? Não sabemos. O fato é que ele vai receber um ferimento na cabeça e ele vai ser curado extraordinariamente. Veja o que diz Apocalipse, no capítulo 13, nos versículos 3, 4, 11 e 12. Diz assim: uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. Era uma ferida mortal, foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Vi ainda outra besta emergir da terra, está falando falso profeta. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ou seja, o mundo vai viver um momento de apreensão. Afinal de contas, esse grande líder vai ter sido atacado. Será que ele vai morrer? Será que não vai? E de repente ele volta à saúde, ele volta a estar saudável, as pessoas veem a recuperação dele, daqui a pouco ele voltando ao seu poderio. Ou seja, essa é mais uma característica que a profecia bíblica aponta em relação a esse personagem político que é o anticristo. E aí, ele vai começando gradualmente a mudar a sua característica de mero líder político a um líder religioso. Naturalmente, a sua habilidade política vai fazer com que povos inimigos de Israel consigam um acordo de paz com Israel. Isso era inimaginável nos anos 50, inimaginável nos anos 60, inimaginável nos anos 70, até que em 1979, Anwar el-Sadat, líder do Egito, faz um acordo de paz com Israel. Depois ele pagou com a própria vida no atentado. Aí você fala, então o Egito, que inclusive é a maior força dos países árabes que existe na região de exército, ele faz um acordo com Israel. Aí passa-se os anos 80, passa-se os anos 90, em 1994, mais um país árabe faz acordo de paz com Israel, que é a Jordânia, que inclusive ontem defendeu Israel nos ataques. A Força Aérea Jordaniana foi uma das que anulou os ataques iranianos ontem. Então você vê que coisas inimagináveis foram acontecendo. Israel está para fechar um acordo de paz com a Arábia Saudita. Isso foi interrompido por causa da guerra lá do Hamas. Israel está para acertar um acordo de paz com o maior país muçulmano do mundo, que é a Indonésia. A qualquer momento, depois que isso tudo passe, a qualquer momento, já se ventila tudo isso. Então, meus amados irmãos, esse sucesso do anticristo vai fazendo com que ele comece a se achar como se fosse uma própria divindade, como se achavam os imperadores romanos da antiguidade, como se achavam os faraós na antiguidade, que eram humanos, mas eram divinizáveis. Daniel capítulo 11, versículo 36, a Bíblia diz: este rei fará com que, o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem sucedido. Olha só a capacidade desse homem. Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Consequentemente, aquilo que ele manteve oculto por 3 anos e meio, ele vai crescendo, ele vai se ensoberbecendo, ele se torna então cada vez mais sem freios, e não apenas em seu pensamento, mas em sua linguagem, contra Deus, contra tudo que se diz Deus, contra tudo que se diz divino. Ele vai cada vez mais trabalhar esse aspecto, até que, depois de 3 anos e meio, ele comete o grande erro da vida dele, e nós vamos falar sobre isso domingo que vem. Ele vai cometer um grande erro, ele vai se apresentar como sendo o próprio Deus, num local que ninguém pode entrar, senão o sumo sacerdote, no templo de Jerusalém. A Bíblia diz, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, nos versículos 3 e 4, o seguinte: ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Olha só o que continua dizendo o texto. Atenção que eu vou ler aqui. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O templo de Jerusalém, ele tem as suas divisões, várias divisões, mas grosso modo tem o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. No lugar santo, os sacerdotes entram, mas no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. Ali está a manifestação visível do que nós já estudamos sobre templo, vamos falar sobre isso daqui a 2 domingos, sobre o terceiro templo, em relação à manifestação da presença de Deus. Agora, ele vai se assentar ali no templo e vai se chamar de Deus, vai se apresentar-se como se fosse o próprio Deus. Vocês acham que os judeus vão aceitar isso, que alguém faça isso no templo? E aí então, aquele acordo de paz com Israel, ele é quebrado, porque Israel se volta contra o anticristo. A pergunta então que nos surge é: Quando o anticristo se manifestará? Aí nós temos um texto bíblico que fala sobre o afastamento daquele que o detém. E aqui nós também temos posições distintas, e eu tenho, ainda que respeite profundamente outros autores pré-dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, como eu sou, eu respeito profundamente todos eles. Mas tem duas linhas aqui e eu sigo uma delas. Quero lembrar vocês que, em primeiro lugar, o anticristo, depois do arrebatamento da igreja, se manifesta. Essa é a ocasião que ele vai se manifestar. Ele está vivo hoje? Eu creio que sim. Eu acredito que sim, mas não posso afirmar isso. Ele já está atuando na esfera política? É possível que sim. Agora, eu também não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que ele vai se manifestar como esse grande líder quando a igreja for arrebatada. A igreja ainda não foi arrebatada. E ali ele vai fazer uma aliança de, por metade da semana de anos com Israel. Veja o que diz o texto de Daniel, capítulo 9, versículos 26 a 27. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Fala da morte de Jesus. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana de anos, já tratamos sobre isso. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. E isso só acontece no templo. Para isso o templo vai ter que ter sido reconstruído. E ele vai proibir. Olha, deixa de fazer essas ofertas. Deixa de oferecer esse sacrifício no templo. Como é que Israel, que tem o templo, vai obedecer? Eles vão dizer não. Então, na metade da semana, Israel vai estar fazendo sacrifício no templo. Depois, 3 anos e meio, ele proíbe. Ele se assenta no templo, ele se mostra como Deus, se apresenta como Deus e manda e proíbe. Israel não vai aceitar. Então, depois de 3 anos e meio, há um rompimento disso com Israel. E aí, continua o texto dizendo sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, meus amados irmãos, volto a dizer, ainda que não possamos afirmar, eu acredito, e acredito com muita firmeza e com vigor, que ele já está vivo e já está entre nós. Eu particularmente acredito, não posso afirmar biblicamente. Acredito também que ele já possa estar na esfera política como um coadjuvante, alguém que está fazendo contatos, alguém que está pegando experiência, mas ainda não se manifestou, porque a igreja não foi arrebatada. O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, dos versículos 2 a 3 e o versículo 6, 7 e 8 diz o seguinte, 6 e 8, que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E agora que vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente, olha só, o ministério da iniquidade já opera, esse espírito já tem operado, mas ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando eu disse que entre os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, como eu, existem duas linhas sobre aquele que o detém, é porque uma das linhas, a principal das linhas, eu assumo que é isso, entende que aquele que o detém é o Espírito Santo, ele seja retirado. Eu não acredito nessa hipótese. Por que que eu não acredito nisso? Porque eu acredito que o Espírito Santo é onipresente. Então ele nunca vai ser retirado de nada. Ele sempre estará presente. Então, como é que o Espírito Santo vai ser retirado da terra se ele é Deus onipresente? Então, eu particularmente não sigo a linha da maioria dos dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Eu entendo que aquele que o detém tem sido a igreja, ainda que no português soe assim. Então, a igreja é onde tem sido manifestado o Espírito Santo desde o Pentecostes. Agora, antes da igreja, o Espírito Santo se manifestava também. Mas se manifestava numa pessoa, se manifestava como aqueles 70 no arraial de Israel, em 70 pessoas. Hoje, o Espírito Santo se detém o pecado e a iniquidade através de quem? Da igreja. Aí nós vemos a apostasia chegando. Igrejas que não combatem o pecado. Igrejas que adotam o pecado. Mas a igreja verdadeira, que é a que vai subir, ela tem detido o pecado. Ela tem pregado sobre isso. Então, a retirada. Pode avançar mais um, por favor? Pode avançar mais um, por favor? Mais um slide, por gentileza. Volte, por favor. Aqui, houve um pequeno delay aqui. Essa retirada, então, não é da presença do Espírito Santo. Volto a dizer, porque ele é onipotente. Mas de sua presença na igreja, porque a igreja, ela será retirada. E a igreja que tem detido esse crescimento, a igreja que tem sido a barreira para o alastramento do pecado. É a igreja que tem sido diferencial. O mundo olha a igreja com desprezo. O mundo detesta a igreja. Eles nos detestam. Eles nos perseguem. Mas por quê? Porque a igreja tem uma postura clara nesse sentido de ser uma barreira contra o alastramento do pecado. Agora, quando a igreja for retirada, aquela que o detém, ou aquele que o detém, for retirado, então haverá caminho livre para a total administração do mundo pelo anticristo. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6, o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, por não haver mais a igreja no mundo, a apostasia então será uma característica mais geral do que jamais houvera anteriormente. E eu volto e repito o texto que eu li de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2 a 3. Que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Ou seja, já havia apostasia naquela época, mas Paulo está falando de uma apostasia posterior, dos últimos tempos. E ele fala, sem que antes venha a primeira apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, quando houver o arrebatamento da igreja, a obra do Espírito Santo na igreja, que é de edificação e de restrição do pecado, ela vai acabar. Mas a obra dele atuar na salvação vai continuar. Tanto é que a Bíblia afirma isso. Ou seja, não vai ter igreja para edificar vidas. E uma das funções da igreja é edificar vidas. Não vai ter uma igreja para apontar o pecado, denunciar o pecado, combater o pecado. Não vai ter igreja. O Espírito Santo vai continuar agindo para quê? Para salvar vidas. Veja o que diz Apocalipse, no capítulo número 7, dos versículos 13 e 14. Uma pergunta é feita: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Então ele me disse: estes são os que vêm de onde? Da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Ou seja, na grande tribulação vai haver salvação. Se vai haver salvação, é porque o Espírito Santo vai estar presente. É Ele quem convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E o final, caminhando para a conclusão dessa parte sobre o anticristo, a sua guerra contra os santos e o seu fim. Apesar de todo o poder recebido pelo anticristo, ele vai ter um fim. E esse fim, nós até já lemos, já está previsto e revelado na palavra de Deus. Após ele perseguir os santos durante a grande tribulação, esses que vão ser salvos, martirizados na grande tribulação, após ele venha fazer guerra contra Israel, depois das 3 semanas e meia, ele vai ser finalmente derrotado, no final então daqueles 7 anos, quando Cristo voltar de maneira gloriosa, manifestadamente visível a todos, ali vai ser o fim do anticristo. Daniel capítulo 7, versículos 19 e 22 diz: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Lembra que nós falamos sobre isso domingo passado? Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pesava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres e como ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos em uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, ou seja, o anticristo lutando contra os santos da grande tribulação, e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aí o texto de Daniel capítulo 8, no versículo 23 a 25, diz assim: quando se aproximar o fim desses reinos, e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, está falando do anticristo, mas não por sua própria força, está falando da força que Satanás lhe dará. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Ou seja, ele então, quando Cristo vier, vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, que é o Senhor Jesus Cristo, mas diz ali, será destruído sem intervenção humana. O próprio Senhor Jesus terminará o ciclo do anticristo. No próximo domingo nós vamos começar então a falar sobre os selos. Eu volto a colocar aquele gráfico mostrando para vocês os 7 selos do livro do Juízo a ser aberto. Nós já estudamos sobre isso em Apocalipse 4 e 5. E nós vamos então falar do primeiro selo e da metade do segundo selo. O primeiro selo é a manifestação do anticristo, o momento que ele se manifesta. E a metade do segundo selo é quando vai romper a aliança com Israel e vai então começar uma guerra. Essa guerra, ela tem um nome, a guerra de Gog e Magog. E depois vamos falar sobre o terceiro, quarto, quinto, sexto selo, assim como o intervalo entre o sétimo selo, assim como o intervalo entre o sexto e o sétimo selo. Portanto, próximo estudo, próximo domingo, falaremos sobre o primeiro selo sendo aberto, o anticristo firmando um acordo de paz com Israel. O meu desejo é que Deus tenha abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Vamos fazer.